Né, hoje, aqui, a presença na reunião de casais, tô a metade de uma casa lá de Fortaleza. A metade de uma casa lá de Fortaleza. A outra metade ficou lá, né? O Adriano. E ele está de olho aqui para ver como é que funciona, como é que o pessoal é, animado. Né, Adriano? Ele está impressionado de ver. Povo, né? Graças a Deus. Amém. A pergunta é hoje, o assunto que nós queremos abordar é o seguinte. Aqui na Bíblia diz aqui, pois qual dos homens, por enquanto vocês não precisam se olhar aí não, eu só vou dar a saída aqui, para depois a gente falar, e aí eu vou dar a referência aqui. Pois qual dos homens entende as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Pois qual dos homens entende as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as compreendeu, senão o Espírito de Deus. Amém? Então eu quero, partindo desse princípio, que nós edificar a igreja, a gente vem falando isso, inclusive no encontro lá em Fortaleza, a igreja precisa ser edificada em cima de fundamento. O fundamento principal é Cristo. Então, primeiro, a doutrina é a de Cristo. A palavra é a dele. Não pode ser a de Moisés, a de Davi, a de Salomão. Não pode ser a de Jeremias, ninguém. A igreja é edificada sobre a palavra dele, de Cristo. Então, o que Jesus falou é o fundamento principal. Se Jesus falou, você deixa tudo e fica com o que Jesus falou. Assim que é. Para que você seja edificado sobre esta pedra. Muitos edificadores rejeitam isso. Não, às vezes nem entende que tem que ser assim. Bom, partindo desse princípio, que Cristo é o fundamento principal, nós temos aqui um princípio que é, ele lá diz assim, edificado sobre o fundamento dos apóstolos, né? Cristo é o fundamento principal, depois nós temos os apóstolos. Então, aquilo que Paulo falou, ou que Pedro, ou que Tiago, aquilo que os apóstolos deixaram aqui como o quê? Como testemunha, né? Daquilo que aconteceu, também para nós é fundamento. E Paulo diz aqui exatamente isso. Ele diz assim: quem pode compreender as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? E quem pode compreender as coisas de Deus, senão o espírito de Deus? Aí eu pergunto para vocês: por que que Deus está dizendo aqui? Por quê? Diz assim: eles se casam. E vão, né? O homem vai, toma a mulher como esposa e vai constituir a casa dele. E os dois serão uma só carne, né? E os dois serão uma só carne. Tem que existir isso, não tem? Amém? Precisa existir isso. Vocês acham que não? A Bíblia diz, a Bíblia não fala de que há a possibilidade de ser uma só carne. Amém? Eu tenho pensado nisso. Ela fala assim: e os dois serão uma só carne. Não fala que se der, se for possível. Não fala isso. Fala, é como se fosse um mandamento, uma ordem. Deixa a mulher, a sua casa. É assim? Está escrito? E unir-se-á ao seu esposo, a mulher ao seu esposo, o homem ao seu esposo, sei lá como é que é o negócio. E os dois precisam ser. Vocês acham que precisa ser? Vocês acham que é um mandamento? Ou vocês acham que lá diz assim, se der, se for possível?
Precisa ser. Isso, precisa ser.
Não tem. Não tem meio termo, não. Né? Precisa ser, né, Bruno?
Exatamente.
É um mandamento. O que é mandamento? Mandamento, mandamento não tem mudança. Por exemplo, amar a Deus sobre todas as coisas. É um mandamento. Né? Se der, se for possível, você ama a Deus. Não. É um mandamento. É mandamento. Quer dizer, é uma coisa que não pode ser mudada. É preciso amar a Deus sobre todas as coisas. É um mandamento. Amém, filho? Concorda? Então, tem que ser uma só carne? Por que tem que ser? É porque é um mandamento, né? É. Né? Tem que ser uma só carne. Então, eu queria que vocês conversassem. Eu não vou ficar conversando. E eu ainda dei aí uma dica enorme que está ali. Essa agora eu posso dizer para vocês. Está lá na primeira carta de Paulo, né, aos Coríntios, né? Primeira Coríntios, capítulo 2, né? 2:9, 2:10, 2:11. Ele diz: qual dos homens entende as coisas dos homens, senão o Espírito do homem que está nele? E qual entende as coisas de Deus? Quem entende as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus? Por que eles têm que ser uma só carne? Amém? A casa existe, porque ela saiu da casa dela, se uniu a ele, e ele a casa só existe, só é permitido, só é possível existir por causa disso, por causa dessa unidade. Por causa dessa unidade. O que é unidade? É, olha, tem uma série de coisas que faz com que os dois sejam
uma só.
E tem uma série de coisas que pode dividir, certo? Então eu quero que vocês comentem isso aí. Não vou ficar falando, não. Entendeu, Godoy? Você comenta? Adriano, quer começar com você, Adriano? O pessoal aqui está meio com medo de começar, porque você, as questões tudo assim, meio com medo por causa de você.
É, o senhor falou aí agora que o que, que pode atrapalhar de ser uma carne só, uma só carne, né? Por exemplo, a Bíblia fala do jugo desigual, né? Eu tô falando o que eu estava pensando aqui agora, né? Olha só, a Bíblia fala do jugo desigual, né? Fala também um versículo lá que diz assim: andarão dois, né? Se não tiver de acordo, né? Então, se eu não tiver de acordo com a minha esposa, né, ela pensa de um jeito e eu penso de outro, então não é uma carne só, né? Então aí não vai estar de acordo com o que Deus quer.
Tava conversando com o Dói, né? Tava perguntando para ele aqui: como que a gente vai fazer então para ser uma só carne? Porque é um mandamento, né? É necessário, a gente vê que é necessário que seja uma só carne. É um só espírito, um só pensamento, né? É como se fosse uma unidade, né? Como fazer?
Tem que ser uma unidade. O que tem que ser uma unidade?
Como fazer, Godoy?
Porque vocês vão, como tu estava falando ali, né? Que se é um mandamento de Deus, né? Deus, ele entende muito bem das coisas, né? De tudo, ele sabe de tudo. Então ele viu que seria melhor pra gente o quê? Se a gente se tornar realmente uma só carne. Então, a pessoa é uma só carne, eu entendo assim. É o mesmo pensamento, né? Os dois quer a mesma coisa, né? Os dois vão defender a mesma coisa. Se não, um vai querer uma coisa, outro vai querer outra, né? E como se eu comecei o senhor deu a deixa aí, né? O espírito do homem é que entende, né? Das coisas dos homens. Então, o que que acontece? Eu e minha esposa, nós temos que ter essa consciência, né? Da gente conseguir ser um só, ou seja, querer a mesma coisa, né? Defender a mesma coisa, né? Os dois juntos. Porque senão vai ser difícil aí conviver. Não tem como conviver dois separados. Né, separados, mas isso é tão verdade que você vê, chega um ponto de que a mulher parece mais com o marido, né, acaba se tornando uma realidade, né, a não ser quando assim, quando não dá certo mesmo, quando não se torna um só carne, né, vai acabar separando mesmo, não tem jeito, né? Agora, como fazer para isso acontecer? Eu vejo o seguinte, os dois têm que ter consciência dessas coisas, né? E fazer, buscar, né, a Deus, né? Os dois juntos, entender isso e querer que isso aconteça, né? Só vale o senhor fazer pergunta, a pessoa não responde. Eu quero fazer para o senhor uma pergunta. O senhor responde. Ele não responde. Não. Então, assim, eu vou fazer uma pergunta assim, que mais ou menos é o que o Walter me fez. Se isso é o fator, se eu acho assim, que esse fator de se tornar uma só carne, é isso que define ou acaba ou faz com que os casamentos estejam sendo destruídos hoje, seria pelo fato da gente não compreender isso e não buscar isso, não conseguir fazer isso acontecer no nosso casamento?
Eu não sei se eu entendi a pergunta que ele fez. Ele disse que o fato de não ser uma só carne, se é isso que tem acontecido, feito com que, né, isso... Na verdade é, porque quando as pessoas se casam, normalmente no mundo, vamos ver o que acontece no mundo, e depois nós vamos ver o que acontece entre nós. Por que Deus manda, Paulo fala ali, quem entende as coisas do homem, senão o Espírito do homem, e quem entende as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus, para não falar sobre isso. Mas, respondendo então a pergunta dele, no mundo, existe uma série de interesses, uma série de coisas que se interpõem entre uma e a outra pessoa no casamento, tá certo? Então, por exemplo, família, tem influência da família, tem influência negócio, tem influência, né, de tradição, uma série de coisas. E acabam que as duas pessoas que precisavam ter, tem que existir uma unidade no espírito para que aquilo permaneça. Tem que haver uma unidade no espírito. As pessoas precisam ter unidade espiritual. Pode ser até pro pior. Entendeu? Não precisa, porque eles vão ficar juntos. Se eles, por isso está escrito assim, que os pássaros de mesma plumagem andam juntos. Porque se uma pessoa é direita, uma pessoa é honesta, se uma pessoa ela é sensível às coisas, tal, como é que ela casa com um desonesto? Como é que ela casa com uma pessoa violenta, por exemplo? Uma pessoa é pacífica, cordeira, aí casa com um violento, não vai dar certo. Tá certo? Não vai dar certo, Godoy. Por quê? Porque não vai. Nunca eles vão se tornar um. Por quê? Porque há uma divisão no espírito. Há uma divisão no espírito. Um espírito pensa de um jeito e outro espírito pensa do outro. São espíritos diferentes. Tá certo? Porque existem muitas espécies, né? O homem é uma espécie misturada. É uma espécie misturada. Nós já mostramos para vocês que o espírito do homem misturou-se com os espíritos dos anjos. Então, existem muitos espíritos. Não existe. Nós já mostramos, demonstramos isso aqui algumas vezes. Não existe um espírito, por exemplo, isso. Mas entre os homens, entre nós, existe um espírito. Por exemplo, um cara, uma pessoa que é ladrão. Alcoólatra, alcoolismo, um espírito. É um espírito. E isso passa do pai, passa para o filho. Assim, na família, os médicos já têm esse cuidado de perguntar. Os médicos já têm esse cuidado de perguntar. Há alguém na família assim? Por quê? Porque é quase que inevitável. Tem um cientista que diz o seguinte, que a única maneira de evitar essas doenças chamadas doenças hereditárias é não nascer. Se nascer, a pessoa tem, ela herda Ela tem aquilo, pode não manifestar, às vezes. Ou então ela pode lutar contra aquilo. Mas ela tem aquilo. E é hereditário, passa de um para o outro. A ciência mostra isso como sendo problema humano, quer dizer, coisas... Mas nós entendemos que é um problema espiritual, Godoy. Que é um problema espiritual. E o espírito, você adquire o espírito. Nós todos aqui sabemos, quando você fala, você passa o espírito para o outro. Quando a pessoa acredita em você, você transmite o espírito para ela. O espírito, ele vem pelo ouvir, pela fé. Então, não somente o Espírito de Deus, quanto o Espírito do Deus. A pessoa vem, né, ela persuade a outra pessoa, e a outra pessoa, de repente, tem o mesmo Espírito. Adquire, tem determinados Espíritos que você adquire assim. Basta concordar um com o outro para ter o mesmo Espírito. Então, a pergunta que você fez, o que acontece? A pessoa não aceita. Se eu não aceito, nós ficamos divididos. A pessoa casou. Ela se casou. Mas ela não concorda. Ela não concorda. Ela não é alcoólatra, o marido é. Então ela não concorda com o alcoolismo do marido. Ela não é alcoólatra e o marido é alcoólatra.
Então, pelo que o senhor falou, isso, ele, vamos supor, ela casou. Ela não é alcoólatra, o marido é. Isso não tem como eles virem a se tornar uma só carne? Tem, né? Ah, então tá.
Eles podem se tornar uma só carne. Isso. Depois que eles se casarem. Depois que aquele espírito, não é só casar, não. Depois que aquele pode casar e não ser uma só carne nunca.
Então, e isso vem, esse mandamento de Deus, né? Ele vai acontecer, vai depender.
A Bíblia ainda fala, e eles serão. Isso mostra que é no futuro, tá certo?
Porque às vezes a pessoa pode pensar assim também, ele vai escolher um para ser, ele quer escolher um que vai dar certo com ele. Isso também não quer dizer que vai dar certo, né? Então, é muito, assim, né, muito relativo, isso depende muito do depois, né?
Por isso é que tem o namoro, o noivado e depois o casamento. Por isso é que tem um tempo, a igreja, por exemplo, como é que Jesus faz com Paulo disse, esse mistério, ele dizia, eu digo entre Cristo e a igreja. O que que Deus faz com a igreja? O que que Jesus faz com a igreja? Ele faz com que a igreja adquira o mesmo espírito dele. Para que haja o casamento. Para que haja unidade entre ele e a igreja. Senão não vai, ué. Como que vai ter? A igreja, então a igreja precisa ter a mesma unidade dele, o mesmo pensamento dele. Nós nos convertemos a ele. A igreja funciona aí com o caso da mulher. Então imagina o homem, por isso que o homem é o cabeça, o homem é o responsável, o homem é que procura, o homem é que tem, ele tem uma série de responsabilidades na casa. Tá certo? Então ele é alcoólatra e a mulher não é alcoólatra. E às vezes a mulher não sabia que ele tinha isso, às vezes manifesta depois. Às vezes acontece depois. A casa vai ficar, a casa ali, nunca eles vão ser uma só carne. Enquanto aquele espírito estiver ali, eles não serão uma só carne. Não vão ser uma só pessoa. Quando fala uma só carne, quer dizer uma só pessoa. Então tem uma pessoa que gosta de beber, bebe, é violenta, e quando bebe, fica enjoada e tal. E a outra? Completamente diferente. Não, é? Não houve ali. É preciso que por isso que é necessário, antes do casamento, examinar muito bem com quem você casa. Quando Deus mandou buscar a esposa de Isaac, ele falou, vai lá e tira daquele meio, porque eu sei que daquele meio, eu tenho certeza, eu garanto. Agora nós, a gente casa, a gente olha só a estampa, nós só olhamos o físico, se agrada o físico, tem outros se tem dinheiro, tem outros, né, nome de família, essas coisas todas, é isso que a gente olha. A gente não olha se ali naquela família, por exemplo, tem um problema hereditário. A gente olha se naquela família tem um problema violento. A gente não olha se naquela família tem... Porque se você vai casar, tudo bem. Você vai e chega, olha, você reparou a minha família? Como é que ele... O que tem na minha família? Tem isso. Não, eu sei, eu... Vamos junto. Aí você também já viu na minha? O que tem na minha? Tem isso. Não tem problema não, eu estou sabendo. Então nós vamos sabendo, nós dois, sabendo o que nós vamos enfrentar. O seu Deus será o meu Deus. Começa por aí. Onde tu pousares, eu pousarei. Onde tu fores, eu irei. Amém? Se não, do contrário, nunca serão uma só carne. Concorda? Não tem como isso ser uma só carne. Quando a gente se dispõe, aí vai, Godoy, vai. Se tiver cruz na frente, vamos carregar a cruz de nós dois. Se tiver um problema na frente, vamos encampar o problema nós dois. Se nós tivermos, se eu beber, você já sabe que eu tenho um problema. Né? Se você não beber, pelo menos... Tenha paciência comigo, né? Me ajude, lute comigo, me ajude, porque é um problema. Concorda? Eu me lembro bem, né, se me permite falar o caso do Ramiro Madalada, eu me lembro bem quando eles eram muito novos, o casamento deles era muito recente ainda, muito recente. Eu pergunto, o Ramiro tinha, qual era a culpa do Ramiro? Qual era a culpa do Ramiro? Imagina assim, o Ramiro, eles teriam como dizer uma só carne? Até hoje eles lutam com dificuldade, porque o inimigo sempre está entrando, querendo atrapalhar, dividir a casa. Porque o inimigo sabe que a casa é dividida, né? Mas, eu pergunto, o Ramiro tinha culpa? É do jeitinho que Jesus falou na cruz, Pai, perdoa, porque ele não sabe o que ele faz. Mas só que a Lázara não encarou esse casamento pensando desse jeito. A Lázara, quando surgiu o problema, a Lázara não esperava. E ela não aceitava isso, não. Tá bem? Tanto é que ela disse, ela falou, eu não aguento mais, eu vou largar do Ramiro, vou embora. Quantos anos casados você tinha lá?
6 anos.
Hoje, quantos anos casados vocês têm?
18.
Não, 24.
18 é a diferença. 18 é a diferença. 6 anos. Eles tinham apenas 6 anos de casado. A vida deles era um inferno. Tinha como, Ramiro? Ser uma só carne? Uma só pessoa? Um só espírito, uma só fé, um só coração. Presta bem atenção, o que é uma só carne? Uma só carne quer dizer uma só pessoa. Então, uma só fé, um só espírito, um só coração. Bem, tudo isso tem que ser uma só fé, um só espírito, um só coração. Vamos, amigo, vamos, Lázaro. Vamos. É. E é interessante que vai se identificando um com o outro. Vai se identificando um com o outro. Não é não, Augusto? Como a, vamos, na hora, parece que a pessoa está esperando ela convidar. Vamos passar ali? Vamos embora. Vamos fazer assim? Vamos. Hã? Não é, é interessante como vai se identificando um com o outro. Por quê? Vai misturando o espírito de um com o outro, vai misturando. É como se fosse um perfume. É como se fosse um perfume. Não é assim? Ainda bem o Léo não fala, Marlei. A Marlei fala, o Léo. Amém? Não tem confusão, não tem briga, não tem... Por quê? Os dois estão se identificando cada vez mais. Cada vez mais eles vão se tornando uma só pessoa. Cada vez mais. Agora imagina o Léo. Se o Léo entra na cachaça e o Léo começa a beber. Sua mãe e seu pai. Interessante que quando é o contrário também, só vai distanciando, só vai distanciando. Concorda? Voltando ali o caso do Ramiro com a Lázaro. Passou o problema. Eu tenho certeza que hoje, né, o Ramiro chegou a arrumar a mala para ir embora. E, né, Ramiro? E se acontecesse isso, ia ser o quê? Uma pena. Isso ia ser uma pena. Porque ia desmanchar, ia destruir uma coisa que tem tudo para dar certo. Tinha tudo para dar certo. Mas o que que aconteceu? Estava ali uma coisa, um espírito que precisava ser expurgado. Como foi? Amém? Quem entende o Espírito de Deus, se não o Espírito de Deus que está na Lázara? Quem entende as coisas de Deus, se não o Espírito de Deus que está no Ramiro? Então agora pode haver unidade. Quem entende as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus que está no Silei? E quem entende as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus que está na Suzana? Então pode haver unidade. Senão, não pode. Amém? Certo? Sabão, eu não queria ficar pregando.
Não é porque o senhor falou ali que seria bom quando você fosse casar, se olhasse para a família, né? Falar só, olha aqui para minha família, agora deixa eu ver a sua, né? Eu tava comentando com a Suzane aqui. Rapaz, eu não olhei antes a família da Janieira, que o pessoal lá gosta de trocar o nome do outro, né? Eu sabe, né? Até hoje a dona Esté, a minha sogra, ela me chama de Andresa, me chama de... Ela só me chama de mulher, nunca me chama de macho, né? Entendeu? Então, quando o senhor começou a falar, aí eu comecei a lembrar que, rapaz, eu não percebi isso na Janier, né? E hoje a minha mulher, ela troca o nome do pessoal, né? Os meninos estavam lá em casa, ela chamava o Júnior de Humberto, né? Ela chamava o Humberto de Júnior. Minha filha chamou a Suzana de Suscânia, entendeu? Então, mas é realmente seu espírito. Amém.
Irmão Dodói? Amém. E aí?
Realmente, como, né, entender se não for pelo Espírito de Deus? É interessante que o Godoy estava comentando ali, é o que eu pensava, o fato de casar passaria a ser uma só carne. Mas aí, como o senhor está falando aí, é um mandamento, e serão, né, no futuro, onde que os dois precisam entender isso. Que aí eles vão lutar para que isso aconteça na vida deles, se eles entenderem que isso é importante. E tanto é que é importante que é a única maneira que vai fazer com que a casa permaneça. Porque se não for, eles vão estar divididos. E aí, realmente precisa entender mesmo que até que isso aconteça, tem uma outras coisas. Por exemplo, Jesus falou assim que a mulher... Por exemplo, seja submissa e que o esposo seja o cabeça, né? Então, quer dizer, ela precisa entender que ela precisa ser submissa. Não é fácil, mas ela vai lutar para isso. E do outro lado, também não é fácil ser o cabeça. Não é fácil. Às vezes a mulher acha que é fácil ser cabeça, mas não é. Tomar as decisões, resolver os problemas. Então, quer dizer, ele precisa ser cabeça.
Os dois serão a sua carne. Você já pensou? Se não tira esse espírito de alcoolismo, se não arranca esse espírito de alcoolismo, a cabeça, como é que ficaria aquela casa?
Nem ficaria, né? Ela não existia.
Então, onde estava o problema? Estava o problema na cabeça.
Exato.
Nós falamos de alcoolismo, pode ter outro problema. Por exemplo, a cabeça na casa, como ele está dizendo aqui, como é que a cabeça pode realmente ser, funcionar, dar a direção, se não houver a parte de submissão, aceitação por parte da mulher? Como é que os dois serão uma só carne? Basta não funcionar um desses princípios. Amém? Você falou até a palavra certa.
Desarticular tudo.
Amém? Basta não funcionar um desses princípios. Porque uma só carne quer dizer uma só pessoa. Então os dois precisam se esforçar, os dois precisam fazer muito esforço, um de uma forma, o outro de outra, se é que eles entendem, querem agradar a Deus, amém? Exatamente, nós estamos aqui para edificar a igreja, só um minutinho, tem um irmão ali que pediu ali, só um minutinho, nós queremos edificar a igreja, nós queremos trabalhar, contribuir para que a igreja exista. E a igreja, o povo de Deus, os casamentos, pelo menos entre nós, o povo de Deus precisa ser de acordo com o mandamento, senão não vai existir. Tá certo? O solteiro tem que namorar no nosso meio, o povo de Deus, o namoro tem que ser de acordo, o noivado tem que ser de acordo, o casamento tem que ser de acordo, os mais velhos têm que agir, as mais velhas têm que agir, tudo tem que ser de acordo. Tudo tem que ser de acordo com o mandamento. Amém? Você fez a pergunta, irmão?
Queria fazer uma pergunta. Queria fazer uma pergunta para o senhor. Se o senhor, por exemplo, será uma só carne, o senhor falou ali, né? Só tem notícia de alguém que já é uma só carne? Porque não é fácil.
Amém. Se tem notícia de alguém que é uma só carne? Olha, tem. Às vezes não é aquela carne. De primeira. Hã? Não tem meio termo. Na realidade não tem meio termo. Mas eu creio, como foi falado ali, por exemplo, o Ramiro com a Lázara, quando eles se casaram, sabendo dos problemas que tem na casa do outro, sabendo da dificuldade que tem na casa do outro, sabendo que, por exemplo, a pessoa pode morrer de infarto porque a família tem problema de infarto, sabendo que ele pode ter câncer porque a família tem problema de câncer, etc. Então, quando a gente vai, aquela propaganda da Social School, como é que é? Social School, como é que é? Né? O sujeito, na hora de casar, ele olha, eu só queria saber, né? Por quê? Porque a mãe olha o bucho, né? Então, quando você tem que saber, você casou, e dá uma olhadinha mais ou menos na mãe, você tem uma ideia do que você vai ter no futuro, né? Por quê? É mais ou menos isso. O pai, olha para o pai, é a mesma coisa. Então, dessa forma, quando nós nos casamos, hoje a gente está explicando isso aqui. Na verdade, nós nos casamos, eu principalmente, o Valdemir ali, a gente nem era Valdemir. Tinha, Olha, seria, era o que Deus quisesse. Mas hoje nós estamos explicando e mostrando para vocês o quanto isso é verdade. Só erra se quiser. Mas isso é verdade. A sua namorada, bonitinha, engraçadinha, vai ficar mais ou menos por aí, igual sua sogra. Hã?
Não estraga a perna da turma.
Só tô
desanimado. Ó, mais ou menos, ninguém está dizendo que vai ficar igual. Mas é claro, é mais ou menos por aí. Quando você vê que as coisas vão, não tem como. O homem também, você pega a fotografia dos velhos, é tudo mais ou menos do mesmo jeito. Então a gente já sabe. Aí quando a pessoa começa a ficar, e a gente começa a desprezar, começa a humilhar. É um espírito, gente. É um espírito. Então, é um espírito de grandeza, espírito de vaidade, espírito de orgulhoso. Que, assim, quantas vezes o homem vai atrás da mulher e vem correndo atrás, coitadinha? Né? O homem vai na frente. Não quer, tem um casal lá no Jaó que eles faz caminhada, mas ele vai na frente e ela correndo atrás. Então pega na mão, né? Pega na mão, né? Ou então é feia, mas é que eu tenho. E assim por diante. É um espírito de orgulho, de vaidade, de desprezo. Amém? Concorda com isso? Então, para ser uma só carne, para ser realmente uma só carne, precisa ser isso. E a pergunta que o irmão falou ali, se existe isso? Se já tem uma ideia? Tem muitos. Até, às vezes até nem no meio evangélico, não. Muitos que se identificam realmente. Os dois espíritos se identificam, mas cada vez mais os dois vão se firmando um com o outro. Não precisa ser só entre nós, não. Entre nós, às vezes, é até mais difícil. Por quê? Porque entre nós é mais exigido, tem mais tentação, tem mais perseguição, tem mais coisa. Entre nós, entre o povo de Deus, é mais difícil. É muito mais difícil entre nós. Mas que existe, existe. Amém? E se nós quisermos Nunes, se nós quisermos, nós conseguimos isso. Por quê? Porque Deus disse e é verdade. Por exemplo, volto a dizer o caso do Ramiro. Elimina, você vai eliminando aquelas coisas que está prejudicando a unidade dentro da casa. Quem perguntou?
Eu queria saber o seguinte: se já começa a ser ou já é uma só carne, por exemplo, naquilo que eu acabei de comentar aqui, que a esposa seja submissa, que o esposo seja o cabeça. A gente sabe que não é fácil, tanto para um nem para o outro. Mas o fato deles concordarem e estar lutando por isso, né, porque eles querem cumprir esse mandamento, eles querem agradar a Deus. Eu pergunto para o senhor, pode dizer que já é uma só carne, como o Nunes ali está perguntando, se existe?
Então nós temos aqui dois copos, duas vasilhas. As duas vasilhas, então seria o homem e a mulher. Inicialmente, os dois têm o espírito do homem. Inicialmente. Todo mundo nasce com o espírito do homem. Né? Quem entende as coisas do homem? O espírito do homem. Que está nele. O outro também, apesar de ser mulher, O espírito que está nela é o espírito do homem. Tá certo? Certo? Agora, a pergunta que o Adriano fez. Responde. Fala de novo.
Se o fato deles concordarem com esse mandamento, que a mulher seja submissa e o esposo seja o cabeça, eles já passam a ser uma só carne. Caminhando para ser. O fato deles concordarem, já pelejar, lutar por isso.
Então presta atenção aqui. Inicia dessa forma. Começa dessa forma. Vamos supor que esse casal aqui, esse jovem aqui, eles vão se casar. Eles então examinam, etc, etc. Esse aqui converteu, aquele outro converteu. O que que entrou? O que que tinha nesse aqui? Tinha o espírito de homem. Aí essa pessoa converte, entra o espírito de Deus. Mas ainda tem o espírito do homem. Não tem? Mesma coisa do lado de cá. Mesma coisa vai acontecer do lado de cá. A moça também converteu. A moça também tem um pouco do homem. E tem. Começou a entrar na vida dela a compreensão, o entendimento, etc. Ela aceita ser submissa. Ele aceita ser o cabeça. Vai apagando as coisas do homem e aumentando as coisas de Deus. Até que, né, lá no fim, essa pessoa seja uma com Deus. Lembra disso? Ó. Então, essa pessoa ficou cheia do Espírito Santo. As trevas, ela foi eliminando tudo. Aí, essa pessoa fez, ela começou, buscou e se tornou uma com Deus. Aí, essa pessoa também do outro lado, o marido, ou a esposa do outro lado, buscando a Deus, se tornou uma com Deus. Então foi possível aqui embaixo. Amém? Olha, A só se tornou um com B então, olha, então forma isso, a matemática não explica isso? Agora imagina, né, imagina se corta isso aqui. Nunca vai acontecer, concorda? Vai ficar sempre um negócio. Porque o espírito que está aqui não vai entender o espírito que está aqui. O espírito que está aqui não vai ter comunhão com o Espírito daqui. Um vai querer uma coisa e o outro vai querer outra. O problema todo é esse aí, gente. O problema todo é exatamente isso. Então fica. Alguém falou aí no começo aí. Julgo. Desigual. Fica o julgo desigual. Fica. É, a comunhão prejudicada, e assim por diante, e assim por diante. Então explica-se aqui no quadro, tá certo? Da forma como a gente vê, isso se aplica tanto na vida pessoal da gente, mas principalmente no casamento, filhos, por exemplo, filhos. Por que que o filho, por exemplo, está lá o João Paulo? O João Paulo, ele está observando você. Ele está vendo você. E ele está concordando com tudo que você faz. Você é o cabeça, você é responsável. Se você levar o João Paulo, você leva o João Paulo para onde você quiser. Concorda? Eu decidi ouvir aí o filho de um evangélico, né, sendo candidato a vereador, um evangélico até de muita influência. Porque o menino está tranquilo. O menino está... O menino, ele confia em quem? Ele está seguindo o mesmo espírito do pai. Amém? Se o pai reprova, o filho, até que o filho rebela contra o pai. Se o filho rebelar contra o pai, não concordo com o senhor, ele pode mudar, ele pode sair. Mas a casa, ela vai longe enquanto o pai mantém ali. Não sei se está certo, se está errado, mas a tendência do filho é ouvir o pai. Ouvir o pai. Amém? É assim. Fala, Karina.
Tudo que o senhor falou aí, muito importante, né? Não, um exemplo que eu tenho é do meu irmão mesmo, porque meu irmão foi criado longe do meu pai, né? Meu pai sempre ficou em Gurupi, meu irmão aqui. E as coisas que a gente mais incomoda no meu pai, meu irmão reflete nele, mesmo sem convivência. Esses dias eu até comentei com a minha mãe. Um dia minha mãe comentou mesmo, falou assim, nossa, já pensou se esses dois convivessem juntos? E um, às vezes, não aceita do outro, mas é idêntico. E pega mesmo. Hoje, assim, é abrindo os olhos da gente mesmo, meio que ser espiritual, né? E eu achei interessante o senhor falar aí que é só se a pessoa rejeitar, negar, falar, não, eu não concordo com isso, para se libertar, porque senão vai seguindo mesmo.
Ele faz parte da casa, ele já está na casa. Então, quando uma pessoa vai casar com a outra, quando ele chega aqui, ele já vai encontrar nessa casa, é casa espiritual. Ele chega, ele já encontra nessa casa, e ela já encontra nessa casa. E aí, quando um, entrando em acordo com o outro, diz, olha, vamos rejeitar isso. Vamos rejeitar isso. Errado. Isso não é bom para nós. Então, tem como resistir. Amém, Karina? É verdade? É isso mesmo que você está pensando?
Amém. Assim, que a solução é essa, né? Que o senhor está passando. O que, que é a realidade? O que, que tem que ser feito, né? É resistir e buscar o Espírito de Deus, né?
Só um minutinho. O Godoy vai responder.
Tem jeito aí.
Por isso que eu já sabia que o Godoy ia responder descosta. Quando não aceita, aí vocês são obrigados, o marido e marido e a mulher, são obrigados a conviver com aquilo. A casa é uma só. Os dois se casaram, a casa é uma só. A casa é uma só. E aí são obrigados a conviver com aquele espírito ali. Amém? E ele fica. Até a hora que você entende, por exemplo, Augusto entende, ô, Vodemir, me ajuda. Eu resolvi, eu não quero isso, mãe. Eu vou dizer, tudo bem, eu só estava esperando você. Né? Eu vou te ajudar, amém? E aí você vai fazer tudo para ajudar. Pronto, acabou. E aí resiste aquele espírito e foge. Mesmo que seja tradição, familiar, seja que seja isso e tal, você, Deus te dá autoridade para você se livrar daquele espírito. Desde que haja, porque quem resiste é a gente. A gente que resiste. Que ele saia e aí ele vai sair. Amém? Silei.
Amigo.
Amém? Vocês, é hora, puta. Amém?
Tá, da pergunta que o Nunes fez ali, depois que o senhor explicou também no quadro, é, mesmo a pessoa não sendo cristão, quer dizer, né, não tendo aquilo ali, os dois podem ser uma só carne?
Pode.
Tem nada
mesmo,
a ver.
Mesmo não sendo cristão.
Aí seria o quê? Ali...
No lugar de Deus... No lugar de Deus, qualquer espírito que você colocar lá, que você tem comunhão com ele. Os dois, não tem aquele ditado, farinha do mesmo saco? Os dois são uma só carne. É uma só carne. Por quê? Porque o ciclo, né, acontece também dessa forma. O outro concorda, o outro concorda. Dá certinho, né?
Ananias e Safira, né?
É, Ananias e Safira. Amém? Se há ali um outro espírito, os dois concordam, aí dá certinho, Silei. Funciona, beleza. Amém? Mais alguma coisa, Silei? E é interessante o seguinte, que quando isso acontece, você pode verificar que é mesmo. Você olha num a cara do outro. Você olha num é a cara do outro. Amém?
Eu queria falar aqui que o senhor está dizendo assim que a família, né, influencia muito. O meu pai era alcoólatra. E na realidade, quando eu casei com a Lázaro, eu não bebia. E outra coisa, eu repudiava a bebida do meu pai, porque ele judiava da minha mãe, judiava da família e tal. E eu dizia assim, uma coisa que eu nunca quero fazer é isso. Mas... quando eu casei, aí começou a acontecer algo dentro de casa, e aí eu comecei a beber. Mas eu não concordava, eu queria me ver livre, eu sabia que eu precisava ficar livre daquilo, mas e daí? Força para largar, não consegue. É uma coisa violenta mesmo, da hora assim, você desespera de ver a situação bem. Então, como você estava falando, era um espírito da fatal na família, ele...
Ele deixou para se manifestar depois. Então a Lázara, ela não casou com o alcoólatra, ela não sabia disso. Ela não sabia disso. É. Então quando manifestou o problema, ela não aceitou. Então essas coisas precisam, nós precisamos entender que existe.
Ela vê também, né, o caso do problema espiritual que ela tinha. Até antes dela casar, ela nunca tinha visto um espírito, nunca, um demônio tinha atormentado ela. Foi, casou, na primeira noite já começou. Eu falei, mas que coisa.
Pois é. Então. É, ué. Amém? E aí acabou prejudicando um e o outro. Né? Um e o outro. Aí eu pergunto, tinha como vocês continuarem? Tem como? Né? Não tinha como, né? Porque não havia acordo entre vocês dois. Aí só se a Lázaro entrasse também na cachaça. E você também começasse a ver demônio, pau cair a folha, né? Amém? Amém. Concorda ou não?
É isso mesmo.
E aí você tem filhos. E você, seus filhos vão casar. Ou já casaram alguns. Você vai ter netos. E o problema vai até tal geração. Até tal geração. Então, você. O ideal seria que os dois, os jovens, mesmo sendo jovens, começassem então realmente a buscar a Deus. A pedir a Deus: Senhor, não permita que isso aconteça, não permita que isso manifeste entre nós. Comece a olhar. Lembra lá na escritura que fala, né, os pais, os que os pais fizeram, não é? Os pais lá comeram uva verde, quem veio ter problema foram as seus filhos. Amém? Tem que lutar desde pouco para que não venha depois lá na frente, falando, eu não sabia. Eu não esperava que isso fosse acontecer. Amém? Sônia, você estava perguntando? Pois é. Então, está lá. É até bom, né? A igreja, de vez em quando, reler quantas reuniões importantes nós já tivemos. Lá, esse livrinho, por exemplo, é bom, né? Como a Sônia está falando ali. É bom a gente fez, porque isso abre os nossos olhos, nos ajuda a resistir um pouco. Pois é, e aí nós hoje, sabendo dessas dificuldades que existem, né, possamos aperfeiçoar as nossas casas, aperfeiçoar as nossas casas. Por exemplo, ali, o Ramiro mais a Lázaro, já elimina, né, já vai, né, Ramiro, tirando o Senhor tem misericórdia, olha, que esse espírito jamais venha rodear a nossa casa. Porque pode vir na mulher, no filho, pode vir em qualquer, né, um dos netos, neta, de repente vem. Amém? Eu me preocupo muito com essas coisas, porque é impressionante como isso é verdade. Amém? Mais alguma coisa, gente? Valeu aí, Godão.
Valeu. Amém. Não, é muito importante, sim. Se você for pegar isso aí, assim, tudo que Deus fala, né, tudo que Deus mostra, tem que pegar e trazer para a vida da gente, né? Que eu vejo assim, se Deus está falando, está mostrando, é para servir para a gente, né? Como se a gente vê o seguinte, se a gente não acreditar nisso, não crer nisso, né, nós corremos um sério risco da nossa casa, o que? Não subsistir, né? Dela deixar de existir por falta disso aí, né? Porque a falta da gente conseguir fazer com que a nossa casa seja uma só casa. Que aí, estou falando, você vai entender. Não é só você e a sua esposa, não. Aí já entrou você e a sua esposa, você já tem filho, entrou seus filhos, entrou, você tem neto, entrou seus netos, você tem genro, entrou seu genro. Tudo vai ter que virar isso aí. Tudo que vai ter que estar, né, numa só carne. Se não, tem problema. Vai ter problema lá na frente, né? Então, eu estou falando assim, como o Cirei falou lá. Ah, uma pessoa que não tem Deus pode se tornar o seu cara? Pode. Aí é que está o problema, né? Aí é que mora o problema. Inclusive, assim, se a gente não tomar cuidado, no nosso meio, né? Porque você pode se tornar uma só carne com a sua esposa sem Deus. Sem Deus. Fora deste mandamento, né? Fora deste mandamento. Que é o que eu vejo que acaba com o casamento que Deus queria que existisse, né? Que Ele quer que exista, né? Você vê, o casamento, que o senhor usou o exemplo, né? Entre a igreja e Deus, é o que a gente tem que seguir, né? É a fórmula para que dê certo, ou seja, Deus, ele não casa com a igreja enquanto a igreja, né? Não é isso?
Ele nunca vai se casar com a igreja enquanto a igreja não for uma com ele. Porque ele sabe desse problema. Deus sabe disso. E ele sabe dos espíritos que existem em nós. Ele sabe das coisas que nós carregamos. Exatamente. Interessante, né? Paulo fala, grande é esse mistério. Aí ele fala, eu refiro a Cristo e a igreja. Você acha que ele vai desposar uma igreja que tem uma série de coisas que precisa ser eliminada? Ele vai trazer isso, ele vai levar isso para o céu, ele vai levar isso. Ele sabe que vai contaminar. Amém?
Não, você fica vendo assim, né? Aí você vê assim, nossa, parece que eu ainda não casei. Né? Você chega a essa conclusão, eu ainda vou casar, né? Não, se a gente for pensar assim, nós estamos preparando para isso, você fica vendo isso, né? É porque a gente é precipitado demais, a gente vai, né? Mas, com o entendimento que Deus está dando para a gente, nós vamos chegar a esse ponto de realmente ser casados, né? Ser casados, uma só carne, né? Da forma que é Deus com a igreja. Então, vê assim, nós estamos, não estamos perdidos, não. Nós estamos no mesmo caminho que Deus está com a igreja, né? Então, eu estou pegando para mim assim. Não, olha, graças a Deus que eu estou enxergando isso. Eu tenho tudo para ter um casamento, como Deus, ele crê, ele espera que ele vai ter com a igreja. Ele acredita nisso, né? Então, eu acho que é isso que faz a gente continuar defendendo isso, lutando por isso e querendo que o nosso casamento seja dessa forma, né? Que é a nossa casa. Aí você vai vendo, aí vai engloba, né? Tudo, né? Hoje o Adriano estava falando uma coisa interessante, falou assim, nossa, eu me sinto aqui, mas tão bem, muito melhor do que na casa do meu pai, da minha mãe, a família, né? Nossa, a gente vê que a família da gente realmente é a igreja. Né? Aí você vai entendendo tudo isso, que é isso, tem tudo para ser verdade. Né? Tem tudo para ser verdade. Isso aí tudo vai resumir numa só família, num só casamento, né? Vai ser um só, aí é um só povo mesmo. Aí você vê que tudo pode é possível dessa forma. Mas desde que seja feito dessa forma aí, né? Que eu achei interessante. O risco nós corremos de nos tornarmos uma só carne sem Deus. Que é o problema, né?
Amém. O Adriano observa. Por exemplo, você vê que a igreja aqui em Goiânia, igreja, apesar de muito nós deixamos ainda a desejar, você já observa que a gente tem uma vida já um pouco diferente da vida lá de Fortaleza. A igreja lá em Fortaleza está assim, naquele, né, batendo cabeça para poder chegar aonde a gente já chegou. Nós temos muitos problemas. Nós ainda temos muita deficiência. Mas a gente já andou bastante, né? E nós queremos passar isso para as nossas irmãs em todos os lugares, né? Em todos os estados onde nós estamos. Por isso que Deus tem chamado muito a nossa atenção. Até eu queria fazer com que a igreja, essa reunião de casais aqui, pudesse reforçar cada vez mais a importância dela. A importância que tem essa reunião. Porque como Godoy tá, a conclusão que está chegando aí, que nós estamos chegando, é que nós estamos rompendo barreiras enormes exatamente para cumprir a palavra. Coisa, né, Augusto, que não tinha ideia. Tá bom que as suas filhas aí já hoje, já esclarecidas, a Karina aqui, família da Karina, mas a Karina hoje já esclarecida, a Ana e etc, né? Nós estamos, na verdade, pagando um preço para que exista a igreja da forma como Deus idealizou. Como Deus idealizou. Amém? Concorda, mamãe?
Muita coisa interessante que foi falada aí. Que na verdade hoje nós temos um entendimento que a gente não tinha antes, né? Quanta coisa a gente, na verdade, quantos erros nós incorremos por não saber o que nós sabemos hoje. E como você falou aí, quando a gente vem, a gente já vem com esses defeitos. Mas graças a Deus que nós temos condição de ficar sem esses defeitos, né? É como você falou, você pode rejeitar. Você começa, o entendimento de Deus vem, a água começa a limpar, a água limpa começa a entrar. Você começa a entender, né, que a herança que você teve não é boa, e na verdade nenhuma das nossas foram boas, né? Por quê? Porque tem o espírito do homem no meio. Quando tiver o espírito do homem no meio, é como foi falado fora desse encontro, o espírito do homem misturou com o espírito do diabo e ficou aquela coisa. Então só o mais valente, que é Deus vindo, para poder tirar esse espírito maligno que vem, né? Nós nascemos, nós temos uma natureza maligna. E aí você começa a rejeitar, começa a entender que aquilo é um mal, né? E aí, então acho que aí é a grande vantagem, talvez são tantas, mas do evangelho é essa, é que pode mudar as coisas. Deus dá para nós a oportunidade, né, através do evangelho, através do lavar da água, através da fé, de ser diferente, né? Nós não precisamos carregar essa maldição a vida inteira, senão Deus me livre, né?
Inclusive tem um versículo que diz assim: não há condenação, não há maldição para os que estão em Cristo. Quer dizer, Deus tira a maldição, maldição da família, maldição, aquele negócio de fazer campanha para tirar quebra de maldição, essas coisas. Não, não precisa disso. A partir do momento em que nós, e isso é interessante, até mesmo para que nós possamos lutar pelos nossos filhos, a partir do momento em que você entende isso, como o Romero está dizendo aqui, você começa a lutar contra. Não há condenação, não há maldição para quem está em Cristo. Então você tomou conhecimento, começa.
Você começa a rejeitar, começa a lutar contra, começa a absorver aquilo que Deus tá ensinando. Então hoje, como você estava dizendo, hoje nós já estamos lá na frente. Talvez pagamos um preço aí tão caro por conta de não entender, de não saber o que fazer. Mas o bom é que pelo menos ainda tem muito caminho pela frente. Eu acho que Deus está dando sempre uma oportunidade nova para a gente viver em paz, para a gente entender essas coisas. E bom para quem está vindo aí, que ainda não, que está pegando a coisa meio mastigada. Graças a Deus. É como você falou, só é se quiser agora.
Agora, por exemplo, a coisa mastigada. Por que que esses jovens, tem muitos jovens aí, às vezes o pai, onde nós erramos, nós os pais? Os pais acham que os filhos não precisam ler. Não precisam ler o livrinho de casais, por exemplo. Não precisam assistir as reuniões de casais. Né? Às vezes, é o que mais precisa. Lá ler, tomar conhecimento.
É porque esse assunto da maldição, esse negócio no meio evangélico é pesado. Porque o tal da maldição hereditária, como eles têm, não sai isso nunca. Né? E como você está dizendo ali, quando nós chegarmos a ter unidade com Deus, nós vamos ter com qualquer pessoa que tenha também unidade com Deus. Então eu acho que tremendo o assunto, importante a gente reforçar isso, porque tudo gira em torno disso, do conhecimento de Deus, da vida com Deus, de buscar Deus, de ter o Espírito de Deus. E as outras coisas, elas vão ficando mesmo. Se o Espírito de Deus estiver em nós, não tem lugar para outra coisa. Vai chegar num ponto que não tem mais nada, né? Não tem trevas, não tem espírito de nenhuma espécie mais, só o de Deus. Aí as virtudes, a pessoa muda totalmente.
Uma das recomendações de Deus, lá no começo, assim, ó, a filha dos homens, os filhos de Deus vendo as filhas dos homens.
Não era. Né? Lá no Velho Testamento, não era para os filhos de Deus ter casado com as filhas que não eram de Deus. Aí misturou, aí entrou a maldição. Né? Mas depois você vê lá, quando... Você já está até conversando, não sei com quem... eu estava conversando com alguém sobre isso. Você pega ali, por exemplo, há muitos anos atrás fiz uma reunião falando disso. Diferença daquela linhagem, por exemplo, Abraão ensinou para Isaac sobre o Deus dele. Né? Isaac ensinou para Jacó sobre o Deus de Abraão, que também era o dele. Jacó ensinou para José e para os filhos do Deus do pai, do pai, do pai. Quer dizer, era uma família abençoada, não tinha problema ali. Mas e nós agora? Do meio, não, e os filhos moravam perto, eles morriam de velhice, e os meninos tudo ali perto. Quer dizer, era bênção, isso era bênção, porque a família é bênção de Deus. Então é interessante, você falou, o Isaac, né? Abraão mandou buscar, e nem conhecia a mulher, e deu certo, e era aquela. Então, coisa de Deus, isso é coisa de Deus. Tem coisa que é de Deus, tem coisa que não é de Deus.
Nós estamos, às vezes, pagando um preço, ou então. Conhecendo a coisa. Para quê? Nós não queremos um povo de Deus? Nós não queremos uma igreja? O nosso sonho aqui não é qualquer igreja, não é qualquer denominação. Nós insistimos e Deus nos chamou, nos escolheu para fazer a coisa certa. Eu acho que Deus vai, se for necessário fazer com a gente, Ele vai fazer. Mas é para que nós façamos levemos em frente a visão da casa de Deus, do povo de Deus. Amém? Teve uma pessoa até que teve, não sei quem foi, que teve uma visão, falava, eu não me lembro. Ah, tá lá, não sei se foi na vigília que vocês fizeram aí. O menino escreveu, tá lá dentro da minha Bíblia lá. Fala, né? É só vocês. Né? Às vezes a gente pensar dessa forma, ah, mas não é possível que seja só nós. Mas por que que não pode ser? Né? Se é nós, quem pode dizer que não é? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, né, Sileia? Valeu, Sileia. Amém. Amém, Senhor Deus, Pai, que está nos céus, o único que pode tirar o pecado do mundo. Tu és o Cordeiro de Deus, Tu és o Senhor, o único que pode tirar o pecado de A e tirar o pecado de B. Só o Senhor pode fazer com que a casa seja de Deus. A casa seja uma com o Senhor. E nós estamos aqui, Jesus, na esperança de que a vontade do Senhor realmente possa ser feita, como nós estamos crendo. É tão difícil viver dessa forma. Mas o Senhor nos tem insistido, tem insistido conosco. O Senhor tem, Deus, mantido a gente aqui, é pela misericórdia do Senhor. E cada dia mais o Senhor ilumina o nosso caminho. Cada dia o Senhor nos faz entender melhor esse mistério que é Cristo e a Igreja. Porque na realidade o que nós estamos aqui estudando, o que nós estamos aqui procurando entender, é a relação que existe entre o homem e Deus. A relação que existe entre a fé em Deus e o homem que anda em seus próprios caminhos. Na realidade, foi entendendo esse mistério que Paulo encontrou palavras para ensinar a igreja. Foi pensando no relacionamento do Senhor conosco que ele encontrou motivos para corrigir a igreja. A mesma coisa nós queremos fazer, procurando entender como o Senhor vive com a sua esposa, como o Senhor vive com a sua casa. Nós também queremos, Pai, viver a nossa vida. É impossível subsistir ali quando não há um jugo igual, quando não há ali um acordo. E nós somos responsáveis uns pelos outros. Vamos pensar assim como igreja, porque a nossa unidade vai permitir a presença do nosso Senhor, como Sara chamava Abraão de Senhor, no nosso meio. Queremos ser submissos, queremos estar ouvindo como a esposa, como a igreja que confia na sua cabeça, como a igreja que confia, que espera e sabe que a autoridade do seu Senhor é a nossa salvação. é que faz subsistir essa casa tão importante, porque o Senhor está aqui. Enquanto o Senhor estiver aqui, o Senhor é o cabeça, o Senhor é nosso guia. A igreja existe porque o Senhor está aqui. Obrigado por isso, Pai. Não retire, não saia, não retire de nós essa esperança. Assim nós teremos certeza que a nossa casa permanece. A nossa igreja existe e a nossa casa está de pé. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, amém, Jesus, amém. Né, graças a Deus, é bom a gente, né, chegar aonde nós estamos chegando, o ponto, o entendimento, saber quanto nós podemos contribuir para que exista a casa de Deus, né? Cada um vai fazer aí a sua parte, tem a sua parcela de contribuição. Godoy vai fazer um convite, um aviso aqui importante, que nós achamos, aproveitar que está todo mundo reunido aqui.